Las parshiot de esta semana son parshiot Matot y Mas'ei, y con ellas termina el cuarto libro de la Torá. Este Shabbat también es Shabbat Rosh Chodesh. Y parashat Matot Mas'ei es la lectura más comprida que tiene a lo largo del año. Dos parshiot juntas que forman una combinación muy comprida. Parashat Matot fala sobre las leyes de juramentos, com muitos detalhes, fala sobre a ordem da guerra que eles precisavam fazer contra Midian, pelo que Midian fizeram para o povo. E nessa guerra, o Balak é morto, o Bilam é morto. E depois disso, eles retornam da guerra e tem todo o episódio que aconteceu, que Moshe reclamou com eles. E aqui tem algo muito interessante, muito curioso, que a Torá traz, que fizeram uma contagem. Todos que saíram para a luta voltaram. O Rabino Bahia escreve que é um milagre, dos maiores milagres que tem, que todos os soldados que saíram para a guerra retornaram intactos. Aí tem a ordem de como cacherizar os utensílios que eles pegaram. Depois a Torá fala também como que eles precisavam dividir os despojos, o que era para quem. Depois a Torá fala sobre o episódio que aconteceu com Reuven e Gad, que tinham muito rebanho, e pediram se eles podem receber a terra que fica do outro lado do Jordão. E tem toda uma discussão aqui com Moshe. E finalmente o Moshe então diz para eles que eles sim, eles podem ficar com esse pedaço, tanto a tribo de Reuven, a tribo de Gad, como também metade da tribo de Menashe. Mas tem uma condição. A condição é que eles vão receber essa terra que já foi conquistada agora, duas parshiot atrás, as terras de três parshiot, as terras de Sihon e Og, mas existe uma condição, que eles vão entrar dentro do outro lado do Jordão, e vão ajudar ao resto do povo a conquistar todo o resto da terra de Israel. Se eles cumprirem isso, eles podem receber essa parte que eles tanto querem. Depois a Torá conta sobre as viagens, as 42 viagens que o povo fez ao longo do deserto, tem toda a lista, e finalmente Hashem declara e demonstra para o povo quais são os limites da terra de Israel, qual é o território, e também que eles precisam dividir a terra depois entre todas as tribos, e tem todas as regras das cidades dos Leviim, como que vão funcionar, e também fala sobre as cidades de refúgio, se alguém dos nos livre comete um suicídio, um homicídio, por engano, assassinato, e basicamente esses são os assuntos dessas parshiot de Matot e Mas'ei. Tem aqui um episódio que nós já mencionamos em outros anos também sobre isso, mas eu queria uma abordagem um pouco diferente. A parashá conta sobre esse episódio onde a tribo de Reuven e de Gad, a Torá afirma, o Mikne Rav Haya Livnei Reuven Velivnei Gad Atsum Meod. As tribos de Reuven e Gad tinham um rebanho muito grande, muito poderoso. Tinha um rebanho que era muito grande mesmo. E quando eles viram as terras de Yazer e Gilad, e viram que é um lugar que tem bastante pasto, eles vieram para o Moshe e para o Elazar HaKohen, e para os presidentes do povo, dizendo que esses lugares, olha só, veja só, Atarod, Divon, Yazer, Nimrah, Heshbon, Elale, Sevam, Nevo, Veon, nomes de lugares, são muito bons, e nós temos um rebanho grande. Então nós gostaríamos de não ter que atravessar o Jordão, mas sim podemos ficar aqui, porque aqui é uma terra boa para a quantidade de rebanho que nós temos. A Torá afirma que as tribos de Reuven e Gad tinham um rebanho grande. A Torá não fala nada sobre o rebanho de Menashe. Não menciona que era um rebanho grande. No entanto, depois, o Moshe dá terras do outro lado do Rio Jordão para Reuven, Gad e metade de Shevet Menashe, da tribo de Menashe. E a questão é por quê? Por que que ele deu para Menashe? Menashe não parece que tem rebanho grande, isso não está escrito. Por que que Menashe também quis receber do outro lado? Por que que Menashe recebeu do outro lado? Diz o livro Mikdash HaLevi que a tribo de Menashe é uma tribo que tinha um amor e um carinho pela terra de Israel muito grande. Onde nós vemos, não faz muito tempo, nós vimos na Parashá da semana passada, Vatikravna benot Zelofchan bet Hefer ben Gilad ben Machir ben Menashe, que vieram as filhas do Tzelofchad, que era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Machir, filho de Menashe, quer dizer, da tribo de Menashe. E essas moças, essas filhas, chamavam Machla, Noach, Hoglá, Milcá e Tirzá. E elas vieram para o Moshe e disseram que o pai delas faleceu. E elas gostariam de receber herança na terra de Israel, elas também querem receber um pedaço da terra de Israel. Por que que elas não vão receber se elas não têm, o pai não deixou nenhum herdeiro homem? Elas gostariam muito de poder receber a terra que era do pai, que seria do pai. Assim elas reclamam, elas reivindicam, e diz Urashi lá, que na continuação do versículo está escrito Lemishperot Menashe ben Yosef. Elas pertenciam às famílias de Menashe, filho de Yosef. Por que precisa repetir? O Urashi pergunta, porque precisa dizer que da família de Menashe ben Yosef, já estava escrito antes que elas são filhas de Hefer, de Gilad, de Machir, de Menashe. E nós sabemos quem é Menashe. Porque precisa dizer que das famílias de Menashe, filho de Yosef, para te dizer, diz Urashi, que Yosef amava a terra de Israel, conforme ele pediu, quando ele estava prestes a falecer, ele pediu para os filhos, que vocês vão levar os meus ossos daqui para enterrar na terra de Israel. Quando chegar o momento, agora vocês não vão ter como sair. O faraó não vai deixar. Mas quando chegar o momento que vocês vão sair do Egito, por favor, levem o meu corpo para ser enterrado em Israel. Da mesma forma, as filhas, quer dizer, as tataranetas dele, amavam a terra de Israel, por isso que elas estão pedindo um pedaço da terra. Quer dizer que a tribo de Yosef já era uma tribo que gostava muito de Israel, mas Menashe, filho de Yosef, tinha algo especial. Uma queda especial pela terra de Israel. Eles eram loucos por Israel. Quando apareceram agora as tribos de Gad e Reuven, e eles disseram, nós queremos receber aqui um pedacinho, porque nós temos rebanho e tudo mais. Aí, de repente, Menashe olhou e disse, a tribo de Menashe, ops, peraí, aqui também é Israel? Aqui também faz parte da terra prometida? A princípio, a terra prometida seria do outro lado do Jordão. Não, mas aqui também faz parte da terra prometida. Olha só, o Moshe está dando, o Moshe recebeu uma ordem de Deus, que era qual? Que você vai distribuir, estava também para achar semana passada, que você vai distribuir a terra para as tribos, a terra de Israel. Se Moshe está distribuindo para Reuven e Gad esta terra que está do outro lado do Jordão, significa que esta terra que está do outro lado do Jordão também é terra de Israel, também é sagrada. Ah, se é assim, eles estão interessados. E não dá para se dizer que Reuven e Gad, ao receber daquele lado do Jordão, perdeu do outro lado do Jordão. Porque já Jacob vindo antes de falecer, já previu. Jacob dá a brachá para a tribo de Gad, dizendo, Gad, Gedud e Egudeno, que Gad vai ter batalhões que vão atravessar o rio Jordão para lutar com o resto do povo e vão retornar para o seu território todos vivos. Ou seja, que Jacob já previu para Gad que eles vão ficar morando do outro lado do Jordão. E a terra de Israel lá. Faz parte, não estão perdendo nada. Eles estão recebendo. E não faz diferença se é desse lado, daquele lado, não interessa. É tudo terra de Israel. Tudo é terra sagrada de Israel. Então, se Jacob Avinu já disse que eles vão receber terra daquele lado, e Moshe agora está distribuindo essa terra, quer dizer que tem santidade. Ah, Menashe, não vem a hora de receber um pedaço na terra de Israel. Se Reuven e Gad já estão recebendo, nós também queremos receber no primeiro pedaço que tem de Israel para ser distribuído, nós também queremos um pedaço aqui. Por isso, depois que Reuven e Gad pediram por um motivo, pediram para o Moshe, veio o Menashe e falaram, ops, você vai dar para Reuven e Gad? Nós também queremos um pedacinho aqui, alguma coisinha, deixa para a gente também. E assim, uma parte de Menashe, que é qual parte? A família de Gilad, de Machir ben Menashe, que receberam esse pedaço. É justamente a família específica em Menashe, que era tão... que tanto gostava e tanto queria a terra de Israel, que era da família dos avós, daquelas moças que também pediram um pedaço na terra de Israel. Por isso que eles também acabaram recebendo esse pedaço da terra de Israel. Eu fui questionado essa semana, e é bom que todo mundo saiba, todo mundo conheça. A terra de Israel foi prometida já para Abraham Avinu. Como todos nós sabemos, Hashem prometeu para Abraham Avinu a terra de Israel. Essa terra que foi prometida para Abraham Avinu é uma terra muito ampla, que vai até o rio Eufrates, até Nehar Perat. Existe uma discussão exatamente até que ponto que vai para o leste. Até onde chega exatamente? Até o fim do rio Eufrates. Ou só até uma parte mais próxima de Israel. Não interessa. Mas, de qualquer forma, existe uma grande Israel. Qual é a parte que nós conquistamos quando entramos com Yeshua? Aquela parte só. Que é uma parte que vai do sul do Mar Morto até o que hoje em dia é Líbano, já dentro do Líbano e um pedaço da Síria. Esse é o pedaço que foi conquistado. Até Tiro, Tzor, cidade de Tzor, fazia parte de Israel. E do outro lado do Jordão, o povo de Israel havia conquistado já, Parshiot atrás, as terras de Sihon e Og, que era um pedaço também respeitável. A terra de Sihon não era tão larga, mas a terra de Og era bem larga. Era muito larga. Terra da Bashan é chamado. É muito larga. Então, isso quer dizer, na linguagem de hoje em dia, usando os países de hoje em dia, que o Líbano, uma bela parte do Líbano, um pedaço da Síria para o norte e um pedaço da Síria ao lado do Golan, onde hoje em dia colinas do Golan, mais um pedaço ainda para lá, era a terra de Bashan, e mais para baixo, ao lado do rio Jordão, a parte que é hoje em dia Jordânia, também pertencia à terra de Israel. Mais para o sul, onde já está o Mar Morto, era a terra de Moav, que nós não podíamos conquistar, mas ao norte disso, nós conquistamos Sihon e Og. Todo esse pedaço era pertencente à terra de Israel. Na época de Shlomo HaMelech, ele conquistou para o sul, o Negev mais para o sul ainda, mais para baixo, chegando em Eilot, como está escrito em Melachim, que é Eilat. Ele fez um porto lá, e eles mandavam navios para buscar ouro para o Beit HaMikdash por lá. Então, esse pedaço acabou sendo conquistado. Depois eles perderam isso. Mas, de qualquer forma, também ali chegaram. Quando o Mashiach chegar, aí sim nós vamos ter a terra de Israel plena, que é todo o pedaço que foi prometido para Avraham Avinu, que nós não sabemos exatamente até onde chega, mas certamente que pega, aí sim, tanto o pedaço que era Moav, tanto o pedaço que é Amon, tanto o pedaço que é Edom, vai fazer parte de Israel. Isso quer dizer que o pedaço ao lado do Mar Morto, da Jordânia, e mais ao sul do Mar Morto, na Jordânia, também vai fazer parte de Israel. Existe uma opinião que a terra prometida para Avraham Avinu vai até o Eufrates, não só para o norte, até o Eufrates, que isso é certeza, mas ainda vai descendo o Eufrates até onde ele chega no fim. Isso quer dizer que se todo esse pedaço vai pertencer ao nosso povo, quer dizer que uma parte, é praticamente a Síria inteira, vai fazer parte de Israel, a parte do Iraque e do Irã vai fazer parte de Israel, isso também, pegando toda a Jordânia praticamente e um pedaço da Arábia Saudita. Isso para ter uma noção no mapa, depois dar uma olhada no mapa, você vai ter uma noção de todo o pedaço prometido para Avraham Avinu, segundo uma das opiniões. Um detalhe também curioso é que na época de David HaMelech foi conquistada uma parte da Síria. E por isso que um pedaço da Síria tem leis de agricultura iguais à de Israel. Não é para tudo, mas para algumas coisas também tem as leis lá. Esse pedaço que David HaMelech conquistou fazia parte também da cidade famosa de Haleb. No Brasil tem bastante pessoas que vieram de lá. Comunidade de Sfaradim grande que veio de lá. Então esse pedaço fazia parte de Israel na época de David HaMelech. Teve épocas que fazia, teve épocas que não fazia. Não vem ao caso agora, mas de qualquer forma, só para ter uma ideia do que faz parte da terra de Israel. E com certeza, muito em breve, e interessante até que não é à toa, tudo Hashem faz cair exatamente, preciso a ver com a Parashá da semana. Essa semana foi votado no Knesset que vai se começar, pelo menos, não vou entrar agora nos pormenores que vem a ser parte política, que vão começar finalmente a dar um primeiro pontapé inicial para anexar Yehudá e Shomron, que são as regiões de Israel que foram conquistadas em 67, que é todo o pedaço, tanto ao sul de Jerusalém como ao norte de Jerusalém, que pega Hebron, que pega Shem, e todos todo esse pedaço, né? Um pedaço muito grande de Israel, e que é a história, o berço do nosso povo é nesse pedaço. Não é à toa que justo nessa semana que deram o pontapé inicial para anexar, de uma vez por todas, todo esse pedaço e fazer parte de Israel de uma forma oficial do Israel atual. E com certeza, se Deus quiser, muito em breve, muitas outras partes vão ser anexadas, e que seja muito em breve, por conta dessas semanas, onde nós lembramos tanto a destruição do Beit HaMikdash, seja logo a reconstrução do Beit HaMikdash, a reconstrução de Israel como um todo, e se Deus quiser, termos todo esse pedaço. Você vai perguntar como nós vamos conseguir, não tem problema, pode deixar que quando chegar o momento, Hashem vai dar para nós essa terra, da mesma forma que nos deu na época de Yoshua.